Senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos e, sem mais delongas, gostava de pôr à vossa consideração a apreciação e votação das atas 50, 51, 52, 53, 54 e 55. Estão na vossa posse. Quem vota contra, quem se abstém, são aprovadas por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 250. Confirma o passo social como título em todos os transportes coletivos de passageiros e atualiza o âmbito geográfico das respectivas coroas na área metropolitana de Lisboa. O relator cabe ao Partido Social Democrata, o deputado Virgílio Macedo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria referir que houve aqui um pequeno lapso no relatório, porque é referido, também em consequência das iniciativas apresentadas, que é referido que há uma revogação de um decreto-lei 8/93 que já tinha sido revogado e, portanto, irei retificar essa parte no relatório elaborado. Mas isto, portanto, o relatório é factual, basicamente limita-se a transcrever os objetos, a motivação e o conteúdo da iniciativa do Partido Comunista Português, faz o enquadramento e, obviamente, que esta matéria será objeto de discussão da parte da tarde em plenário e, nessa altura, reservo para essa altura a opinião sobre as referidas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer sobre esta matéria dizer algum comentário. Não sendo o caso, e com a correção na página 3 proposta pelo próprio relator, julgo que estamos em condições de votar o relatório. Quem se abstém, quem vota contra, abstenção do Bloco de Esquerda. O relatório foi aprovado com os votos a favor, com a abstenção do Bloco de Esquerda e votos a favor das restantes bancadas, com a ausência do Partido Comunista Português, autor da iniciativa sobre a qual pende o parecer. Passamos ao ponto 3, em matéria conexa. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 286, também do Partido Comunista Português, consagra o andante, passo social intermodal na área metropolitana do Porto, como título em todos os transportes coletivos de passageiros e atualiza o âmbito geográfico do respectivo zonamento. O deputado relator, o deputado do Partido Socialista, o deputado Ricardo Bexiga, tem também a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Portanto, esta iniciativa legislativa vem na sequência da iniciativa legislativa que foi também tomada pelo Grupo Parlamentar do PCP para a área metropolitana de Lisboa e que acabou de ser relatada pelo Sr. Deputado, que me antecedeu, e, a meu ver, está naturalmente em condições regimentais e legais de ser discutido em sede de plenário. Todavia, consultando o historial desta iniciativa legislativa, aliás também, como também da iniciativa anterior, que analisámos anteriormente, o que nós verificamos é que é uma repetição de um projeto-lei apresentado pelo PCP na última legislatura, onde, efetivamente, ainda não tinha sido publicado e não estava a vigorar a Lei nº 52 de 2015, que aprova o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. E, portanto, faria nessa altura sentido que esta iniciativa legislativa do PCP viesse propor revogar um decreto-lei, que é o decreto-lei 8/93, que cria os títulos combinados de transporte, que aí sim estava em vigor. Agora não está em vigor e, portanto, independentemente das preocupações que são transmitidas pelo PCP com esta iniciativa, o que é certo é que há aqui, neste momento, um novo quadro normativo que, a nosso ver, torna esta iniciativa inoportuna, com soluções que não se enquadram naquilo que está hoje definido no regime jurídico, que é o quadro base do Serviço Público de Transporte de Passageiros, mas, sem prejuízo disso, será matéria que, com certeza, analisaremos logo à tarde no plenário. De todo modo, como vos disse, é uma iniciativa que está, neste momento, a nosso ver, fora do enquadramento normativo aplicável. Sem prejuízo disso, está em condições formais, quer constitucionais, quer regimentais, de ser debatido na generalidade do plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há Da parte dos grupos parlamentares também há alguma intenção de, sobre essa matéria se pronunciar, não sendo o caso, queria também pôr à votação, quem se abstém, quem vota contra, o parecer foi aprovado, queria aproveitar para cumprimentar os dois deputados relatores, quer pela celeridade, quer pela capacidade de síntese na apresentação dos mesmos, e portanto, logo à tarde teremos a discussão destes dois, destas duas iniciativas. Passamos ao ponto 4. Que é uma petição a 155, solicita que seja elaborado um estudo técnico ou científico sobre os efeitos negativos da publicidade na sociedade portuguesa. Julgo que estamos em condições de votar a admissibilidade desta petição, não havendo, ela está admitida, e o relator cabe ao Partido Socialista, pedi ao seu coordenador que depois desse a indicação do deputado relator. Faça favor, Sr. Deputado.
É o deputado André Pinotes Batista.
Batista, eu julgo que haveria um grupo de trabalho, se não falha a memória, um grupo de trabalho que soube esta matéria da publicidade. Este é mais vasto, mas era só porque o relator tivesse em conta, porventura, posições ou indicações que estejam a ser trabalhadas nesse grupo de trabalho. É mera sugestão. Se não for o caso, é fazer o... Não sendo o caso, é fazer o... Ainda existe... Não sendo o caso, é fazer o relatório e ouvir, obviamente, os peticionários, de acordo com aquilo que sempre foi a nossa prática, de respeito para com os cidadãos que se dirigem à nossa Comissão. Ponto 5, petição 157, que solicita a revisão da Lei 98/2015, 18 de agosto, e da Portaria 403B de 2015, de 13 de novembro. Estabelece o novo REJOC, regime jurídico da Orvisaria e das Constratarias. Foi um árduo trabalho feito nesta Comissão no passado. Por acaso, não sei se alguns deputados que pertencem ao segundo trabalho ainda está presente nessa comissão, desde logo lembro da parte do CDS não, da parte do PS era deputado Eurídice, mas que ainda está como deputado e portanto sim, mas eu estava a referir ao enorme trabalho de estudo e de levantamento sobre essa matéria das constatarias. Cabe a nomeação do relator ao Partido Social Democrata, ficamos a aguardar que o Partido Social Democrata está indicado já o Sr. Deputado José Alçado. Indica-se a si próprio como relator. Está, sim, senhora. Passamos ao ponto 6, a apreciação e votação do relator de atividades da primeira sessão legislativa. Ele está na vossa posse, pedia a vossa aprovação. É meramente factual, se não houver nada em contrário, está aprovado. Ponto 7. A apreciação e votação do plano de atividades...
Só para ficar registado. Eu queria felicitar os autores do relatório. Acho que é um relatório bastante bem feito, sintético, e que tem uma série de auxiliares de compreensão das atividades que fizemos, que nos ajuda imenso e, portanto, é um bom exemplo de como um relatório pode ser feito de forma arejada, mas bastante precisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto 7 é a apreciação e votação do plano de atividades para a segunda sessão. Lembrar-se, também está na vossa posse, foi alvo de uma reunião de coordenadores onde se decidiu, pelo menos, que aqui nós não fizemos nenhuma conferência, eu acho que a Comissão de Economia, dada a importância e dando as matérias que aborda, e dada, e na minha opinião bem, a decisão de ouvir também em sede do artigo 104 os ministros do Ambiente e do Mar, que constam já do nosso plano de atividades, aliás, serão para breve, eu chamava a atenção de todos os deputados, nomeadamente os coordenadores, matéria que já discutimos, sobre a necessidade de concretizar, eu próprio irei dar um impulso às nossas conferências da primavera, uma delas sobre financiamento de atividades económicas em Portugal, faz sentido, mas peço a ajuda dos coordenadores para prepararmos um dia e ver quem devemos ouvir sobre esta temática do financiamento das atividades económicas e também sobre uma conferência sobre o mar com o maior ativo económico e estratégico de Portugal. Portanto, são matérias que eu assumiria como para realizar nesta segunda sessão legislativa, bem como a nossa deslocação, aí sim, tudo dedicado ao turismo, à Madeira, cujo programa está a ser elaborado entre os coordenadores, continuamos a aguardar as propostas e, portanto, mas abria aqui a discussão, se alguém tiver alguma coisa a dizer sobre esse plano. Relembrando também que é bom que os grupos de trabalhos que vão terminando, e o compromisso da Comissão era, à medida que vão terminando, tomamos decisões sobre quem são de novos. E, portanto, temos apenas o da publicidade, não é bem publicidade, o nome que está na reta final, e julgo que não temos mais nenhum grupo de trabalho a funcionar, e, portanto, os seus coordenadores e os seus grupos parlamentares podem dar largas à imaginação para a criação de mais grupos de trabalho, para além do grupo de audições, mas esse está Turismo e indústria, temos, mas o de turismo já teremos aqui nos outros assuntos uma matéria para falar, e indústria. E, portanto, mas é apenas um alerta para densificar um pouco a apresentação do nosso relatório, mas julgo que estamos em condições de votar, se algum grupo parlamentar tiver alguma observação a fazer. Sr. Deputado Hortêncio Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu de facto não pude estar na última reunião de coordenadores e mesa, mas pronto, não tinha conhecimento da proposta que agora ouvi sobre a ida à Madeira. Existindo um grupo de trabalho de turismo, penso que tem toda a lógica que seja o grupo de trabalho de turismo e dentro do Grupo de Trabalho de Turismo a desenvolver os seus trabalhos, como aliás é costume, com vista, claro, o Grupo de Trabalho está dentro da Comissão, mas com vista a esse planeamento, como aliás foi sempre feito. Naturalmente também queria acrescentar, que já o fiz informalmente ao Sr. Presidente, que nós estamos a aguardar, porque foi também uma decisão do Grupo de Trabalho, que as audições, até embora o Grupo de Trabalho esteja a fazer audições de acordo com as solicitações também que têm vindo a ser feitas, mas que fosse marcada a audição com a Senhora Secretária de Estado do Turismo, porque também nós quereríamos ouvir naturalmente o Governo e também o Presidente do Turismo de Portugal, mas o Presidente, como é da praxe, será ouvido em sede do Grupo de Trabalho. Penso que é assim que também está determinado. Enquanto um membro do Governo, será naturalmente ouvido na comissão, em centro de comissão, a não ser que seja outra a decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu queria... Portanto, este relatório, se bem percebo, não vai ser votado hoje. Ou vai? Vai ser votado hoje? Eu sugeria que fosse votado na próxima reunião, por uma razão. O ano 2017 vai ser um ano que, do ponto de vista dos transportes e infraestruturas, vai coincidir com um ano em que é possível fazer uma revisão e um ajustamento dos, digamos, dos principais investimentos estratégicos que se deverão realizar nas infraestruturas de transportes e mesmo no próprio arquitetura do sistema de mobilidade no país. E, portanto, eu queria sugerir a possibilidade de nós substituirmos uma conferência que está apontada para o mar e que é simplesmente uma ideia que ainda está, precisa ser bastante mais amadurecida, por uma conferência que esteja subordinada, que fosse subordinada ao tema transportes e infraestruturas em Portugal, perspectivas de desenvolvimento futuro ou qualquer coisa desse género, e que nos permitisse chamar à Assembleia uma série de alguns especialistas e entendidos, digamos, nesta área, que nos ajudassem ajudassem a própria Assembleia à reflexão que vai ter que fazer no âmbito desse processo de revisão de orientação dos fundos estruturais para os transportes e infraestruturas. Portanto, eu sei que esta ideia devia ter sido escrita e mais amadurecida do que aquela que porventura eu estou a fazer oralmente, e é por essa razão que eu queria suscitar ao Sr. Presidente o adiamento desta, digamos, da decisão deste relatório para a próxima conferência, com o compromisso de eu, entretanto, fazer de forma mais sustentada e mais detalhada a proposta dessa conferência.
Sr. Deputado, esta proposta que aqui vem foi consensualizada já no início dos nossos trabalhos, ou seja, na sessão anterior, está num plano de atividade. Essa é uma nova proposta. Nós consolidamos que as duas conferências, não a fizemos na primeira sessão, ficaram para a segunda sessão. A preocupação do Sr. Deputado foi atendida com os coordenadores na necessidade de incluir no nosso plano de audições regimentais o Ministro do Ambiente, precisamente, cuja matéria que nós tutelamos é exatamente essa, não é outra, os transportes. Se ainda assim, e há até um requerimento que não votaremos, porque não está o deputado por um dias, que é o proponente, mas votaremos para a audição do Sr. Ministro do Ambiente exatamente sobre essa matéria. Ou seja, a Comissão vai começar a ouvir e vai assumir essa discussão dessas matérias dos transportes e todas as alterações que estão previstas. Se o Sr. Deputado quer propor uma terceira conferência ou a substituição da do mar, é matéria que terá que se consensualizar e que os grupos parlamentares terão que aceitar, uma vez que esta proposta estava consensualizada. E, portanto, ou não sei se há agora... Podemos também, Sr. Deputado, tal como ficou decidido, nós fazemos deste plano de atividades algo mais, não volátil, mas pelo menos adaptável, que é votar tal qual está, sem embargo, no futuro, se decidirmos, e o Sr. Deputado faz essa proposta, discutimos fazer uma terceira, quarta conferência sobre essa matéria. E eu pediria só que no plano de atividades ficasse prevista a possibilidade de realizar uma outra conferência sobre matéria a acordar futuramente, porque assim fechávamos já o nosso plano de atividades. Acho que isso resolve o nosso problema, até porque não, se não podemos realizar nenhuma dessas, realizaremos uma outra. Sobre a questão do Grupo de Trabalho do Turismo, nós iríamos então convidar a ser Secretário de Estado. Eu proporia já o dia 4 de outubro, uma vez que dia 5 é feriado, mas dia 4 é terça-feira, há comissões, e nós íamos marcar, se ela puder, se ela não, é uma primeira data, se ela não puder, avançaremos numa outra data, e portanto, sou responder à deputada que nós sentaremos contactos, para que a Sra. Secretária de Estado de Turismo possa ser ouvida numa próxima reunião da nossa Comissão. Se ela vier para a semana, poderá ser para a semana. Até porque queria comunicar à Comissão, que ao contrário do que o Sr. Ministro anunciou nesta Comissão, da necessidade do Sr. Secretário de Estado vir falar sobre o prós e urbe, o Sr. Secretário de Estado da Administração, e nós já fizemos o contacto. Já tínhamos feito o contacto anteriormente, estava previsto para 19 de setembro. A verdade é que não temos até agora a resposta do Ministério e do Sr. Secretário de Estado da necessidade de vir a esta Comissão esclarecer o que é que se passou na abertura do concurso nas câmaras do Porto e, portanto, fica aqui a nota que nós continuamos a insistir e continuamos à espera que o Sr. Secretário de Estado disponha a vir. Nós tínhamos disponibilizado a próxima terça-feira para essa audição. Lá está, se o Sr. Secretário de Estado não vier, até podemos avançar com outro Secretário de Estado do Turismo. Mas fica aqui a nota que não é culpa da Comissão, nem falta de insistência do serviço, para que o Sr. Secretário de Estado possa vir à Comissão. Vamos agora, Sr. Deputado Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma breve nota sobre essa questão que o Sr. Presidente colocou. Eu tenho dito aqui muitas vezes que se nós pudermos não marcar audições à terça-feira, isso é muito favorável para um conjunto de outras comissões que estão a reunir. Eu tenho reuniões de outras comissões também à terça-feira à tarde e, portanto, é importante que conseguimos concentrar um conjunto das nossas audições na quarta-feira, mas, como é óbvio, abrimos uma exceção para a questão do Sr. Secretário de Estado vir aqui falar, ainda na sequência da demissão do Presidente da CCDR Norte. E só para reafirmar isso, Sr. Presidente, eu achei que a postura do Governo não foi muito elegante face à Comissão, porque, como nós verificámos, nem sequer era verdadeira. A Comissão já tinha feito esse impulso de podermos reunir. Acho que essa reunião tem, neste momento, a maior prioridade para a própria Comissão. Acho que a Comissão ficaria mal se não conseguisse rapidamente agendar essa mesma Comissão e, por isso mesmo, não me apurei que na próxima terça-feira, essa mesma audição, não me apurei que na próxima terça-feira façamos essa audição. Substituir por outro Estado de Estado é que já nos coloca mais dificuldades, exatamente porque ela depois bate com um conjunto de outras audições, mas parece-nos que esta neste momento é absolutamente prioritária, até para esclarecer cabalmente, do ponto de vista formal, o que eu acho que foi uma deselegância do Governo para com esta nossa Comissão e quais nós não devemos deixar passar em claro.
Muito obrigado, assim será, nós continuaremos a insistir, faremos novos contactos e temos reservado a terça-feira para a audição dos seus Secretários de Estado, se os Secretários de Estado entender não comparecer. Obviamente, marcaremos a nossa reunião ordinária na quarta-feira. Eu próprio tentarei, pôr a ordem de trabalhos o mais cedo possível na agenda, que é para conseguirmos sala e para que os seus deputados possam também saber com que linha se cozem. Temos depois outros assuntos. Eu queria comunicar-vos que fizemos o contacto com a REN, o convite era da REN e, portanto, nós, o convidado não decide datas, é quem convida, e o REN sugere-nos datas como 26 de outubro e 9 de novembro. Não vamos fechar a data por uma razão muito simples, 26 de outubro calhará no meio da discussão do orçamento e, portanto, sem o mapa do orçamento. Até pode acontecer que tenhamos um ministro de manhã e já cá estamos todos, podemos fazer uma visita à tarde, decidiremos, ou então teremos que deixar para mais tarde, mas temos estas datas, 26 de outubro e 9 de novembro, como datas propostas. Vamos aguardar pelo mapa do orçamento. Temos também o requerimento do PCP, como eu diria, para solicitação da audição do Ministro do Ambiente sobre a situação dos transportes públicos, não estando o deputado Bruno Dias, passará para a próxima reunião, será posto na agenda para discussão e votação do mesmo requerimento. Não sei se algum grupo parlamentar sobre os outros assuntos tem alguma matéria a acrescentar, não sendo o caso, resta desejar-vos a todos um bom dia, um bom trabalho logo à tarde e até para a semana, terça ou quarta-feira, consoante as respostas que já sabes. Muito obrigado a todos. Senhores deputados, só lembrar, uma vez estão todos com gravatas bastante interessantes e aprumados, temos uma tentativa 15 minutos antes do início do plenário, passos perdidos, juntamos ali para a foto de família. Avisem por favor os deputados, todos os deputados fazem parte da comissão.
Sobretudo as mulheres.
14h45. Muito obrigado.